Muito boa tarde. Como estão? Pedimos desculpa, mas o plenário só terminou agora. Ainda falta a representante do grupo parlamentar do CDS, que deve estar a chegar. E, por isso, esta demora, pedimos desculpa, que estão aí muito tempo a aguardar, mas é um bocadinho imprevisível a duração do plenário, de maneira que isto deitou um bocadinho mais tarde. Aguardamos só mesmo a chegada da deputada Ana Rita Bessa para podermos começar esta audiência. Até já. Muito obrigada.
Obrigada.
Muito boa tarde, mais uma vez, agora com a delegação completa. Temos aqui presencialmente a doutora Cristina Ferreira e a doutora Susana Mateus e temos por videoconferência a Eduarda Melo Cabrita e Carla Garcia Marques. Temos muito gosto em vos ouvir, pedimos desculpa pela demora, o plenário hoje demorou um pouquinho mais do que aquilo que era previsto. Vamos então dar início a esta audiência e agradecemos desde já a disponibilidade da Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas para nos facultar o contributo no âmbito das iniciativas aqui em discussão. Eu passava a palavra inicialmente à APDAI, terão de gerir, como entenderem, este tempo, dispõe de cerca de 10 minutos iniciais para apresentar as vossas propostas, depois os grupos parlamentares poderão colocar questões. Têm 3 minutos por grupo parlamentar para colocar as questões que entenderem e depois terão um tempo final de resposta de também não mais 10 minutos, porque ainda temos outra audiência à espera e já estão a outra associação também já está a aguardar ali, portanto, a possibilidade de nos dar esse contributo. Passo a palavra então à APDAI, quem é que vai usar a palavra inicialmente?
Sim, doutora
Susana? É a doutora Eduarda, então, faça o favor, está a nos ouvir bem, só este feedback.
Ouvi-la muito bem. Muito
então, bem. Faça o favor, pode começar, por favor.
Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. A APDAI começa por agradecer termos sido concedida esta audiência e congratula-se pelas iniciativas constantes dos projetos de lei e projetos de resolução em matéria de necessidades educativas especiais. Por outro lado, queremos ainda saudar todos os partidos por terem tomado a iniciativa de propor tais projetos de resolução e de lei. O que nos traz aqui é a invisibilidade das DAE, a invisibilidade das DAE nestes projetos. Vamos falar um pouco sobre a APDAI, a Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas, factos e legislação e o que falta fazer. Quem somos nós e o que é que nós fazemos? A APDAI é uma associação de beneficência sem fins lucrativos, que nasceu dos esforços conjuntos dos pais, dos encarregados de educação, dos técnicos, dos professores na área das dificuldades de aprendizagem específicas. A nossa atividade pauta-se por dois vetores principais. Por um lado, a divulgação e a sensibilização da problemática das DAE, dificuldades de aprendizagem específicas, que conseguimos por meio do nosso site, alimentar praticamente diariamente, a mesma coisa dizemos em relação ao Facebook, e a preparação de um livro que está neste momento a ser terminado sobre as DAE. Por outro lado, o outro vetor é a formação nas escolas, nas juntas de freguesia, em congressos, já fizemos dois congressos, um em 2011 e outro em 2014, um em Lisboa, o outro no Norte, juntamente em parceria com a Universidade do Minho. A formação nas escolas para nós é essencial. Já fizemos mais de 60 ações de formação nas escolas e em juntas de freguesia e queríamos salientar o facto de todas as nossas ações serem de caráter gratuito. Nós somos todas voluntárias, somos mães de alunos, crianças, jovens com dificuldades de aprendizagem específicas ou técnicos que connosco colaboram. Alguns factos sobre as DAE, ou seja, as dificuldades de aprendizagem específicas. Quando falamos nas NEE, nas necessidades educativas especiais, não sei se temos em atenção que esta grande fatia das NEE, ou este grande conjunto das NEE, engloba diferentes elementos. temos que 14%, como devem estar a ver no gráfico que apresentamos, 14% são crianças e jovens com deficiência mental, 10% com perturbações emocionais e problemas comportamentais, 22% com problemas de comunicação, 6% que no gráfico se designa por outros e que estes outros incluem a cegueira, a surdez, a multideficiência, as perturbações do espectro do autismo, e todos esses problemas. E por fim, temos uma grande fatia de 48%, e essa grande fatia são as dificuldades de aprendizagem específicas, as DAE. Portanto, constatamos, da leitura deste gráfico, que 48% dos alunos com NEE, necessidades educativas especiais, são alunos que têm uma dificuldade de aprendizagem específica. Pode ser dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem específica da leitura, pode ser disgrafia ou disortografia, dificuldades de aprendizagem específica da escrita, ou pode ser a descalculia, também chamada dismatemática, que é uma dificuldade de aprendizagem específica da matemática. É muito importante, depois de vermos estes 48% das NEE, é muito importante realçar que os nossos filhos, os alunos e os futuros estudantes do ensino superior, os nossos filhos com DAE não têm déficit cognitivo. Pelo contrário, possuem um quociente de inteligência na média ou acima da média. Aliás, é este um dos critérios de exclusão de outros tipos de diagnósticos, o terem um quociente de inteligência na média ou acima da média. Portanto, tudo estaria preparado para que os nossos filhos pudessem prosseguir os seus estudos de maneira normal, terem o seu percurso na escolaridade obrigatória de uma maneira normal. No entanto, os nossos filhos, estes alunos, estão condenados ao insucesso escolar, mais tarde ao insucesso profissional, se não forem diagnosticados e intervencionados atempadamente, se não forem adotadas estratégias adequadas de ensino e aprendizagem na aula, na sala de aula, se não usufruírem de adequada proteção jurídica. O diagnóstico e a intervenção atempados, a intervenção precoce, diagnóstico precoce e todo o diagnóstico não cura, nem o diagnóstico nem a intervenção curam as dificuldades de aprendizagem específicas, porque são alterações funcionais e estruturais de caráter permanente. No entanto, a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, diminuem significativamente os problemas que estas crianças, estes jovens, estes alunos enfrentam. A intervenção precoce é essencial ao sucesso. É importante saber que quanto mais tarde for feito o diagnóstico, quanto mais tarde for iniciada a intervenção, menores são as hipóteses de sucesso. Qualquer aluno diagnosticado depois do sexto ano terá uma mais diminuta hipótese de sucesso. Estamos a falar de uma percentagem de 90 para 10%. E o que é que nos diz então a legislação? Até à publicação do Decreto-Lei 3 de 2008, os alunos com dificuldades de aprendizagem específica tiveram um caminho conturbado. O Decreto-Lei 3 de 2008 abrange todos os alunos diagnosticados com a DAE. E porquê? Porque a DAE, mais uma vez tenho que repetir, é uma alteração disfuncional e estrutural de caráter permanente, de caráter vitalício. Não se cura da DAE. Uma vez tendo uma DAE, tem sempre uma DAE. Por outro lado, o mesmo decreto-lei alargou o âmbito de aplicação da legislação anterior e passando também a abranger não só o ensino público, mas também o ensino pré-escolar, o ensino particular e o ensino cooperativo. Isto foi uma grande mudança, uma grande alteração na vida dos nossos filhos, porque até então só o ensino público é que reconhecia e aceitava os alunos diagnosticados com DAE. O Decreto-Lei 3 de 2008 permite ainda que a referenciação dos alunos seja feita por iniciativa dos pais encarregados de educação. Isto é muito importante, porque quando a escola não sinaliza o aluno, podem os próprios pais pedir a sinalização do seu filho. Define prazos para a referenciação, muito importante, 60 dias é o prazo definido pelo este decreto-lei para a referenciação após ser sinalizado pelos pais. Prevê adequações no processo de matrícula, nomeadamente a inscrição dos alunos nas escolas pretendidas pelos pais. Prevê adequações no processo de avaliação, importantíssimo para os nossos filhos. Nossos filhos, embora tenham um quociente na média ou acima da média, não conseguem ler, escrever com a mesma fluidez, com a mesma rapidez, com a mesma vontade que os outros alunos. E, portanto, a APDAI considera positivas a maioria das medidas previstas no decreto-lei. Mas olhemos para a realidade dos alunos na escolaridade obrigatória. Estamos agora a centrar-nos em dados que constam de uma publicação à altura, a DESDIC, e uma publicação que se chamava Educação Inclusiva da Retórica à Prática. Esta publicação indicava-nos que em 2009 havia mais de 1 milhão de alunos em escolaridade obrigatória. Surpreendentemente, só estavam identificados com uma necessidade educativa especial e com um programa educativo individual, o PEI, 2,6%, ou seja, 31,776 mil alunos. Os dados da investigação que são feitos, da investigação que é feita nacional e internacionalmente, apontam que só os alunos com DAE, cerca deles constituem 10 a 12% da população que frequenta a escolaridade obrigatória. O que quer dizer que se nós pegarmos no milhão, um bocadinho mais de 1 milhão de alunos, 1 milhão e 200 mil alunos que existiam identificados como frequentar na escolaridade obrigatória, isto quereria dizer que só com DAE deveria haver 123 mil alunos referenciados. No entanto, se olharmos para os 31 mil, cerca de 32 mil, identificados com uma necessidade educativa especial pela então DESDIC, e se pensarmos no gráfico das prevalências das NE, se transpusermos esse gráfico, essa percentagem e os 31 mil alunos identificados, estariam referenciados com DAE cerca de 15 mil alunos, o que queria dizer que a grande maioria, quase 108 mil alunos, não estava referenciada. A grande maioria não estava referenciada. Ainda segundo os mesmos dados fornecidos pela então DESDIC, tinha aumentado o número de terapeutas ocupacionais, terapeutas da fala, fisioterapeutas, formadores e intérpretes em língua gestual portuguesa. Tinham-se publicado 18 mil volumes em braille. Tinham-se publicado cerca de 1.500 manuais digitais para alunos com baixa visão. E nós saudamos e achamos que a APDAI saúda esta realidade e acha que é por aqui que tem que se começar. Mas temos que perguntar quando é que chega a vez dos nossos filhos. Porque, de facto, não se publicou nenhum manual destinado a alunos com DAE. Não se investiu na formação dos professores do ensino regular na área das DAE. Os professores do ensino regular são os que estão mais tempo connosco. E, por último, não se dotaram as escolas dos recursos humanos necessários ao apoio dos alunos com DAE. Porque, como é óbvio, perante casos muito mais graves a olho nu do que os problemas dos nossos filhos, é óbvio que os professores de educação especial, sendo poucos, a equipa sendo pouca dentro das escolas, é óbvio que essa equipa vai começar sempre pelos outros, por todas as outros, os outros problemas e vai deixar os nossos filhos mais, menos intervencionados, mais desamparados. Infelizmente, vemos que no ensino superior, e se tomarmos agora em conta os dados fornecidos pelo TAEDES, no ensino superior, os dados são elucidativos da continuação da invisibilidade dos alunos com DAE. Em todas as instituições inquiridas, apenas estavam identificados 169 alunos com dislexia no ensino superior. A nossa pergunta como associação é como é possível pensar que os cerca de 15 mil alunos referenciados com DAE pela DESDIC, então, em 2009, só existem 169 no ensino superior. E por isso, a APDAI tem que lutar para que os alunos com DAE, com dificuldades de aprendizagem específicas, sejam protegidos juridicamente, sejam alvo da proteção jurídica que já está prevista ou que já é dada até ao fim da escolaridade obrigatória para todos os outros alunos com necessidades educativas especiais. E nesse sentido, a APDAI pede que seja incluída a referência aos alunos com DAE em todos os projetos de lei e ou nos projetos de resolução que são relativos ao ensino superior e que foram apresentados por todos os partidos com assento parlamentar. Lamentamos que em todos estes projetos, dentro do universo das necessidades educativas especiais, não haja uma única referência a 48% dos alunos com necessidades educativas especiais. Ou seja, não haja uma única referência aos alunos com uma dificuldade de aprendizagem específica. Sem proteção jurídica dos direitos, deixando às escolas, aos estabelecimentos de ensino, aos estabelecimentos de ensino superior, deixando-lhes ao seu critério, o protegerem ou não protegerem estes alunos, a maioria dos com DAE não foi referenciada, não é referenciada, continuará a não ser referenciada no ensino superior, continuará a não ser alvo de intervenção e está condenada ao insucesso escolar e profissional. Nós sabemos, há dados nacionais e internacionais que provam que todos estes alunos que abandonam o ensino sem adquirirem as competências necessárias, quando acabam a escolaridade obrigatória ou prosseguem com dificuldade para o ensino superior sem terem nenhuma proteção jurídica, a maioria destes alunos vai ter problemas associados ao insucesso e à desmotivação e ao sentimento, esta espiral de insucesso e de fracasso que eles sentem. Ou seja, problemas graves, problemas de baixa autoestima, depressão, mesmo conducente à delinquência e, como é óbvio, nunca poderão ser cidadãos plenamente integrados na sociedade e vão estar sempre na dependência de subsídios estatais. Serão sempre os primeiros a ser, os últimos a ser contratados e os primeiros a ser despedidos devido às suas, às suas dificuldades. Só para dizer que os nossos filhos, independentemente da idade, não conseguem ler, escrever, tirar apontamentos, escrever sem erros ortográficos causados pela dislexia, desortografia e desgrafia. Estamos, nesta altura, a tempo de mudar. Ousemos mudar, porque o futuro dos nossos filhos disso depende. Muito obrigada.
Muito obrigada. Ultrapassaram um pouquinho os 10 minutos, mas de facto a apresentação estava a ser muito interessante e fomos mais tolerantes relativamente a esta questão do tempo. Agradecemos a leitura crítica que fizeram das iniciativas e os alertas que nos deixaram, nomeadamente sobre a intervenção precoce, que é de facto o tema que este grupo de trabalho da Educação Especial elegeu como um tema central para esta sessão legislativa. Inclusivamente as nossas visitas a escolas e agrupamentos de escolas serão sobretudo centradas nessa questão da intervenção precoce e do que se está a fazer e o que precisa ser feito. Portanto, também aqui vamos de encontro àquilo que foi o vosso alerta. Eu vou passar a palavra agora aos representantes dos grupos parlamentares que poderão colocar questões e depois terão novamente mais algum tempo, que pedimos mais curto para responder. Sr. Deputada Laura Magalhães, do PSD, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Quero começar por cumprimentar as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, assim como cumprimentar a Associação Portuguesa com Dificuldades de Pessoas. Eu é que abreviei, peço desculpa. A Associação Portuguesa de Pessoas com Dificuldades de Aprendizagem Específicas. Eu é quando tomei nota, abreviei e dei o meu erro. Agradecer-lhes tanto às senhoras doutoras que estão aqui presentes, como às senhoras doutoras que nos estão a seguir por via Skype, ou seja lá qual.
Videoconferência,
exatamente. A disponibilidade de. Em primeiro, agradecer o facto de nos terem solicitado esta audiência. Porque isso demonstra exatamente a grande preocupação da sociedade e da comunidade académica sobre estas questões. E para nós é sempre uma mais-valia receber contributos daqueles que estão no terreno, que trabalham de perto com estas realidades, com estas dificuldades e que nos vêm aqui a esta Casa, a Assembleia da República, alertar para diversas situações, neste caso em concreto, para as dificuldades de aprendizagem específicas, as DAE. Dizer que o grupo parlamentar do PSD, quando apresentou esta proposta, não era a sua intenção inicial especificar as diversas necessidades educativas especiais. No entanto, fazemos boa nota de tudo aquilo que foi aqui dito, nomeadamente dos alertas que nos deixaram e que a mim me despertou alguma frustração, nomeadamente quando dizem que Não foi ainda publicado nenhum manual destinado aos alunos com dificuldades de aprendizagem específicas. Eu não tinha noção disso. E por isso agradeço o facto de o ter feito, assim como nos terem alertado, mais uma vez, termos mais um alerta para aquilo que consideram a falta de investimento na formação dos professores, bem como dos recursos humanos para apoiar estes alunos. E duas questões que queria colocar relativamente à exposição que aqui fizeram. Uma, por mera curiosidade, disseram que a vossa associação fornece, desenvolve formação nas juntas de freguesia, assim como noutras entidades. E a minha questão é, e é por curiosidade, para quem é que são estas formações? São para os pais? Ou para toda a comunidade. Também gostaria de questionar, e aqui também não apenas por mera curiosidade, mas para sustentar ainda mais a nossa análise que faríamos sobre os contributos que aqui trouxeram, era no sentido que se têm dados mais atuais ou mais recentes daqueles que aqui foram apresentados, ainda que estes sejam bastante relevantes e preocupantes. E fico por aqui agradecendo mais uma vez os contributos dados e dizer que faremos boa nota, ou, aliás, faço boa nota do que aqui foi dito e transmitirei ao meu grupo parlamentar todas estas preocupações. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Pontedeira, em representação do Partido Socialista.
Muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, também saudar a vossa intervenção, a vossa vinda e, ainda que por Skype, de mais duas colegas vossas, saudar a vossa intervenção e a vinda direta a este grupo de trabalho, para nós extremamente importante. Saudar também o trabalho que fazem relativo ao dar uma maior visibilidade a estas dificuldades de aprendizagem específicas. Dizer-vos também que conheço bem esta questão e a dificuldade, por um lado, da visibilidade das mesmas, porque tenho elementos na família que também possuem dificuldades de aprendizagem específicas, portanto, naturalmente, é algo com que convivo no dia-a-dia. Agradecer os vossos contributos. Foi em boa hora que, de facto, todos os projetos de resolução baixaram à Comissão de Educação e, neste caso concreto, a este grupo de trabalho, porque, de facto, ao nível do ensino superior, nós percebemos que havia ainda um caminho e talvez ainda um longo caminho a percorrer no que às necessidades educativas especiais dos estudantes diz respeito e, uma vez a baixa destes projetos, permite-nos, e já recolhemos até ao momento, vários e os mais diversos contributos, seja de estudantes que frequentam o ensino superior, seja de associações, seja das universidades. Portanto, isto certamente, e não o digo com modéstia, nem sei nem com modéstia, mas certamente que enriquecerá também o nosso trabalho, aquilo que nós podemos aportar aqui na Assembleia da República, por um lado a estes projetos, mas a toda a legislação que ainda venha a produzir-se neste campo. Foi importante ouvir os vossos alertas, porque sempre que nós humanos todos somos alertados para algumas questões, ficamos de certa forma mais sensibilizados para elas, embora, como sabemos, 48% dos alunos com necessidades educativas especiais possuem, de facto, dificuldades de aprendizagem específicas, portanto, isto não é de todo uma novidade, mas também percebemos que muitas vezes estas situações são aquelas que ficam mais esquecidas, porque muitas vezes, de facto, elas também não são logo visíveis à partida. Daí também a importância que nós demos neste grupo de trabalho ao diagnóstico precoce e também à intervenção precoce. É este o tema que nos debruçamos mais esta legislatura. Dizer-vos, colocar-vos duas questões, também um pouco no sentido que a deputada Clemente Cedeu colocou. Uma específica, qual é a vossa percepção sobre, numa primeira fase, uma certa negação por parte dos pais, nomeadamente quando as crianças são ainda muito pequeninas, relativamente a estas dificuldades de aprendizagem específicas? Se sentem que, de alguma forma, por vezes, isto acontece ou é uma realidade que não acontece de todo? E, por outro lado, a que é que atribuem mais, em maior escala, sabemos que existem inúmeras situações, a que é que atribuem a invisibilidade que vocês referem relativa às dificuldades de aprendizagem específica? Existe algo concreto que dificulte esta visibilidade? Dar-vos, naturalmente, uma vez mais os parabéns pela vossa apresentação, mas sobretudo pelo trabalho que percebemos que fazem diariamente junto de toda a comunidade educativa, digamos assim, para dar maior visibilidade a esta questão. Por outro lado, a par do vosso trabalho, o que é que acham que deveria acontecer por parte dessa mesma comunidade educativa, toda a comunidade educativa, não só o Ministério da Educação, mas outras entidades, que possam, de facto, ajudar a colmatar esta invisibilidade referida relativa às dificuldades de aprendizagem? Muito obrigada uma vez mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Falcato, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Saúdo a vossa presença aqui e ali. E agradeço o vosso contributo, porque realmente é necessário que se comece a falar destas questões ao nível também do diagnóstico precoce, do acompanhamento mais cedo das crianças e dos jovens com dificuldade de aprendizagem específicas, cientes das dificuldades que estas crianças e jovens têm e da necessidade de apoios que é necessário que existam, não só para estas crianças e jovens, mas também ao nível da formação de todos os técnicos intervenientes no processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, porque, aliás, aqui verifica-se a grande incidência destas necessidades especiais, porque a minha filha teve de exortografia, e eu lembro-me da dificuldade que havia de acompanhamento também, que tivemos que andar a pagar terapias por fora, que na escola eram perfeitamente inexistentes, não é? Agora, no entanto, no que diz respeito ao projeto do Bloco de Esquerda, quer dizer, a lógica do projeto não é propriamente de desarticular todas as necessidades educativas especiais, senão teríamos que ir falar das necessidades específicas do autismo, das necessidades específicas da paralisia cerebral, das necessidades específicas. Quer dizer, o que nós queremos é que no ensino superior existem condições, aí sim, para se atender às necessidades específicas de cada aluno que tem alguma dificuldade que deseja ultrapassar. Porque, quer dizer, na redação de um documento deste tipo, quer dizer, nós não podemos dizer necessidades educativas especiais, nomeadamente, vamos para ali fora e nunca mais acabamos. Agora, na verdade, é necessário acabar com a invisibilidade destas necessidades educativas especiais, que ainda por cima nós verificamos que são prevalentes, quer dizer, que são de 48% de alunos que as têm, não é? Agora, das perguntas que aqui a minha colega do lado direito fez, eu reforço-as também, porque eu estou convencido que a pouca referenciação de alunos com necessidades, eu esqueço-me sempre do termo, de dificuldades de aprendizagem específicas. A invisibilidade, e estou convencido que ao nível do ensino superior ainda mais, se prende também com o preconceito de se associar necessidades educativas especiais à deficiência, e as pessoas não querem assumir-se como tendo uma deficiência, quer dizer, e isso estou convencido que será um fator importante para que não exista na passagem. Muitas vezes estou convencido que alunos que estão referenciados no ensino até ao ensino, que foram referenciados até ao ensino secundário, que depois da passagem para o ensino superior, se calhar até omitem essa referenciação. Eu estou convencido que isto acontece porque conheço bem o preconceito e me parece que é uma das dificuldades que existirá naquilo que nós propomos que sejam os gabinetes de acompanhamento no ensino superior, ao nível das instituições do ensino superior, e por isso nós propomos a existência de um gabinete na Direção-Geral que faça esta articulação entre o ensino secundário, ou o primeiro, segundo e terceiro ciclo, com o ensino superior, porque é necessário realmente que estes alunos não fiquem abandonados porque passaram para o ensino superior, né? Penso que era tudo. Está tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde. Começo por saudar a APDAI, suponho que seja a maneira correta de pronunciar, mas não teria aqui enquadrada num destes problemas que não saberia pronunciar. Como é, mas... Começo por saudar a vossa presença. Eu também, por razões próximas, que, enfim, normalmente não são as que nos vinculam a ter aqui uma opinião, mas conheço bem esta realidade, porque, de facto, quando vamos ver, muitos dos nossos filhos têm incidências destas, portanto, isto, de facto, há de bater nos vossos números de invisibilidade, que estatisticamente não aparecem, mas confirmam-se com a nossa experiência. Em todo o caso, em relação... àquilo que vieram aqui trazer hoje, e para ser direta, fazendo um bocadinho eco daquilo que já foi dito. Nós, na gíria que conhecem, e aqui na Assembleia, na utilização dessa gíria, quando usamos a expressão necessidades educativas especiais, obviamente abrangemos todas, e propositadamente não fazemos o elencar, porque provavelmente estaríamos a não incluir alguma ou a não dar prioridade a alguma, e de facto não existem estatísticas oficiais, que é uma coisa que aqui precisamos de utilizar, para quantificar os vários grupos, se aqui se possa haver. E portanto, para não incorrermos em nenhuma falha, usamos uma expressão lata, suficientemente lata, mas não significa isso que não incluamos nas nossas preocupações os vários tipos de necessidades ou patologias. Primeira nota. A segunda nota é, também o fazemos com alguma intencionalidade, no sentido em que, pelo menos neste grupo de trabalho, temos caminhado, e até nesse sentido, muito em paralelo com as propostas do Governo, numa lógica de inclusão que procura exatamente alargar conceito e não especificar conceitos e linhas de trabalho. Tem sido uma preocupação do que se fala ser uma segunda geração de escola inclusiva, e exatamente fazer nela caber todas estas tipificações específicas, assim como os alunos que, por razões diversas, até conjunturais, passageiras, nesse sentido, também não estão a ter na escola a sua resposta educativa necessária e precisarão, nesse sentido, de uma qualquer adequação. E, portanto, esta é um bocadinho a linha para onde nos movemos. Portanto, não sei, eu não tenho, no caso concreto, os projetos do ensino superior, o CDS não apresentam nenhum, mas provavelmente não me reveria, com toda a honestidade, não me reveria na proposta que fazem de que especifiquemos este caso em concreto, porque nem sequer acho equilibrado com os restantes. Pese embora, tome boa nota de que temos que ter em consideração nas soluções concretas que depois são procuradas, e parece-me que isso é que é o objetivo de qualquer das formas. Em relação ao não superior, eu presumo que quando falam na formação de professores se preocupem particularmente com o primeiro ciclo, porque só por uma razão de sinalização o mais precoce possível de uma quantidade de problemas, de dislexia, de grafia, de ortografia e de descalculia que têm, que são particularmente marcadas no início do processo de aprendizagem e que, se não forem identificadas a tempo, condicionam e marcam, por vezes, histórias de insucesso que não são necessariamente insucesso, que têm uma origem diferente do que o menino que não se esforça ou que não dedica o tempo e que muitas vezes é esse o rótulo que lhe é colocado. E, portanto, perguntava, por desconhecimento meu, bem sabendo que não existe nenhum programa... Não faz parte da descrição de ser professor uma formação nesta área, se sabem se existe alguma prevalência nos professores do primeiro ciclo e outros de algum módulo formativo nesta área, ou se isso é casuístico, só quem faz a formação em necessidades educativas especiais é que tem ou não tem acesso a este módulo de formação. E sobre isto estamos muito disponíveis para fazer trabalho, porque sim, percebemos que, embora não possamos pedir aos professores para fazer tudo, e que provavelmente depois não poderão ser eles os terapeutas deste processo, têm um papel essencial, em conjunto com os pais, em identificar, em dar o alerta, em sinalizar. E depois provavelmente tem que ser encaminhado para uma resposta mais específica, que não sei se é a escola que tem capacidade de dar. Em relação ao ensino superior, e só para acabar, também é uma pergunta muito concreta, um bocadinho talvez ingénua, mas que é... No ensino superior estamos a falar de adultos maiores de 18, na maior parte dos casos. Pergunto se, quando identificam esta estatística que diz que há um número muito reduzido, declarado, de alunos que têm estas questões da DAE, se isso não passa também pelos próprios alunos não terem vontade de o declarar e de o pôr à cabeça e, portanto, não ser sinalizado nesse sentido. E como é que isso pode ser trabalhado? Se é uma questão de estigma social, se é uma questão que, entretanto, já foi dirimida ao longo dos anos e, portanto, já não é necessária num contexto de ensino superior em que as coisas são um bocadinho diferentes. Gostava de vos ouvir um bocadinho sobre este terreno que é diferente do nosso superior. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, e gostava desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a APDAI, cumprimentar quem nos está aqui a assistir, a reunir connosco por videoconferência, quem está aqui também presencialmente, e desde já agradecer também aqueles que foram os contributos e as reflexões que nos trouxeram sobre este assunto em específico e sobre os projetos e as iniciativas legislativas que estão em discussão, designadamente sobre a inclusão no ensino superior. Eu gostaria desde já de começar por dizer que, no que se refere ao PCP, quando nós falamos de necessidades educativas especiais, e o PCP até refere muitas vezes necessidades especiais, exatamente para que seja um conceito muito mais amplo, nós falamos de necessidades até permanentes e temporárias, porque também há necessidades temporárias que, se forem intervencionadas, não se transformam em necessidades permanentes. E esta é uma preocupação que nós temos colocado várias vezes, até quando falamos da questão do próprio 3/2008, em que entendemos que foi um decreto-lei que afunilou e que até excluiu muitas crianças e jovens que precisavam de um conjunto de apoios. Ou seja, da parte do PCP, quando nós falamos de necessidades especiais e de necessidades educativas especiais, estamos a incluir as dificuldades de aprendizagem específicas, como estamos a incluir as questões do autismo, como estamos a incluir as questões da deficiência mais aprofundada, digamos assim, como até podemos estar aqui a falar, por exemplo, de uma situação que não foi referenciada, mas que às vezes chega também a este grupo de trabalho, que é a questão das crianças e dos jovens sobredotados, também eles muito residuais no universo de crianças e jovens a frequentar o ensino secundário, o ensino obrigatório e o ensino público superior, mas que é também uma franja de crianças e de jovens que não têm intervenção direcionada e que também eles se sentem de alguma forma fora, digamos assim, do sistema e do acompanhamento que necessitavam. Por isso, esta questão de facto de especificar as necessidades a nós acarreta-nos o risco de deixarmos de fora situações que existem e mais, situações que se calhar existem e nós não conhecemos, ou situações que possam vir a existir de futuro. Por isso, esta especificação, eu penso que não beneficiaria, digamos assim, aqueles que são os objetivos, pelo menos, do projeto de resolução do PCP. Mas, naturalmente, que registamos esta preocupação e dizer que, da nossa parte, quando falamos das propostas que apresentamos, incluímos, naturalmente, as crianças e os jovens com estas necessidades. O que eu acho que também é importante refletir e é também uma coisa que o PCP tem colocado ao longo dos anos, tem exatamente a ver com este processo de referenciação. Tem a ver com o processo de, nas escolas, sejam os professores, funcionários, pelos próprios pais, haver a identificação de sinais, naturalmente, que possam levar a que se aperceba que as crianças e os jovens precisam de uma intervenção mais direcionada. Podemos estar aqui a falar da dislexia, da desortografia ou de uma outra situação até temporária que por um motivo faz com que aquela criança ou aquele jovem necessite de uma intervenção planificada, de uma intervenção que o acompanhe. E neste sentido a preocupação que nós temos tido e que apresentamos também no projeto de resolução e também neste aspecto perceber se de alguma forma concordam com este caminho é, além de se fazer no ensino superior o levantamento daquela que é a realidade que existe neste momento, de quem são as crianças que têm necessidades educativas especiais, incluindo estas, mas também as crianças, os jovens, no caso do ensino superior, mas também quem são os jovens no ensino superior com deficiência, perceber também quais são os meios humanos, os meios técnicos e os meios materiais que há disponíveis, bem como os meios pedagógicos, para depois desse diagnóstico, então, serem propostas medidas concretas para superar as carências que forem identificadas. Eu queria colocar aqui uma pergunta, até aproveitando a vossa presença nesta audiência, que se prende exatamente, foi aqui afirmado na apresentação inicial, que a maioria dos alunos com dificuldades de aprendizagem específica não estão referenciados, não foram e dificilmente o serão. Naqueles que estão referenciados, de facto, qual é o processo, como é que ele funciona entre a escola e os pais, qual é a ponte que é feita, quais são os técnicos que são envolvidos, porque o PCP tem tido muita preocupação das equipas multidisciplinares, da existência de equipas multidisciplinares que façam um acompanhamento em várias dimensões das crianças e dos jovens com NIEs, e perceber também do conhecimento que têm, se o processo que é feito tem resultado ou quais são as alterações que precisam também de ser feitas nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Como veem, há uma série de questões que foram colocadas. Nós julgámos que não tinham ficado assim muitas questões por responder, mas afinal ficaram. Vamos passar a palavra à PEDAI. Eu não sei se é a doutora Eduarda Melo Cabrita que usará novamente a palavra ou se será aqui.
Se acharem bem, eu responderei algumas e depois passarei a palavra.
Porque muito bem, o que pedimos é que seja um bocadinho mais célere do que a apresentação, está bem? Porque temos ainda uma outra audiência, por favor. Então passo a palavra à doutora Eduarda Melo Cabrita. Obrigada.
Vou sempre célere. Queria agradecer a todas as senhoras deputadas e ao senhor deputado as questões. Começo pela senhora deputada, que eu não percebi porque houve um problema na comunicação. Laura ou Ana Magalhães, do PSD?
Laura Magalhães, pronto, sim.
Como? Laura. Pronto, eu queria responder à primeira pergunta. Para quem as ações de formação? As ações de formação são para quem for pedidas. São para pais, encarregados de educação, são para professores do ensino regular, são para professores de educação especial. Ou seja, são as escolas, as juntas de freguesia. Eu aproveito aqui para dizer que este ano estamos com uma parceria com a junta de freguesia do Lumiar, que se vai iniciar este mês e que todos os meses vai haver uma ação de formação. As ações de formação são abertas ao público e são especialmente, conforme nos for solicitado, ou para pais encarregados de educação e professores de educação especial, ou para professores do ensino regular e professores de educação especial, abertas ao público. Segunda pergunta, porquê é que não temos dados mais, porquê é que não damos dados mais atuais? São muito difíceis de obter, acreditem, e nós queríamos dar dados fidedignos. Aproveitámos e demos dados do Ministério da Educação publicados pela altura de GDIC. No entanto, extrapolamos os dados para os dados deste ano, que são os dados do ensino superior fornecidos pelo DAEDES. E por isso é que nós fizemos esta ponte. A percepção, a senhora deputada Sandra Ponteira, do UBS, perguntou-nos se nós tínhamos alguma percepção de negação por parte dos pais. Nós falamos sempre no clique, mas eu acho que nesta altura talvez a Cristina Ferreira quer responder a esta pergunta, a percepção, se há negação ou não por parte dos pais.
Sim,
tem de ligar o microfone.
Saúdo também todos os presentes e agradeço também, portanto, a oportunidade de estarmos aqui a debater e a apresentar, enfim, as nossas preocupações. Relativamente à invisibilidade das DAEs por parte dos pais, de facto, existe provavelmente numa fase inicial, quando os pais são confrontados com a possibilidade de que o seu próprio filho tenha algum problema que tenha a ver com a parte cognitiva, pronto, abanam um bocadinho e põem sempre em causa, portanto, o diagnóstico que foi feito. E muitas vezes vão adiando a intervenção, porque por não aceitar bem, porque achar que, enfim, portanto, há uma fragilidade que não querem que o filho mostre, nem querem eles próprios assumir que têm um filho com essa fragilidade, e de facto, por vezes, há essa questão. A questão dos rótulos, muitas vezes vão adiando a referenciação porque acham que o filho fica rotulado e que isso vai ser, não vai ser benéfico. Pronto, um rótulo só não é benéfico quando é mal colocado à criança. Se o rótulo é mal colocado, não tem... Peço desculpa. Realmente é prejudicial. Agora, quando uma criança é identificada precocemente como tendo uma dificuldade de aprendizagem específica e todas as pessoas trabalham em conjunto, pais, professores do ensino regular, professores de educação especial, os profissionais de saúde, sempre que haja necessidade também dessa intervenção, as crianças, os pais, a família, a sociedade só têm a ganhar. Porque, de facto, são logo, desde o início, muito precocemente, enfim, aplicadas todas as estratégias para ajudar essa criança a ultrapassar essas dificuldades, que vai tê-las durante toda a vida, mas vai ganhando competências e as ferramentas necessárias para conseguir ultrapassar essas dificuldades e, portanto, e conseguir também concretizar os objetivos escolares, académicos, que vai tendo que concretizar. A par desta questão, há a questão emocional, que também tem uma importância enorme. Uma criança, quando sente que é diferente dos outros, que não aprende tão bem, que não consegue ler tão bem, que não consegue escrever tão bem, que tem realmente dificuldade até em organizar-se, organizar o pensamento, a escrita, portanto, apreender aquilo que lê, sente-se pior em relação aos outros. E, portanto, muitas vezes depois há a questão emocional associada depois até à relação com os outros e à sua própria relação com ele próprio, não é? Não conseguir atingir os objetivos que os outros conseguem. Penso que, de facto, há também esta parte que tem que ser trabalhada com a sociedade no geral, não é com os pais especificamente, mas é uma questão que tem a ver com a sociedade alargada, de aceitar, das pessoas aceitarem, de facto, as diferenças das pessoas, reconhecerem-nas e tentarem ajudar à sua superação.
Muito obrigada, Sra. Doutora. Não sei se a doutora Eduarda quer concluir, muito brevemente.
Queria acrescentar que o facto, a pergunta da senhora deputada Sandra Ponteira, eu queria dizer, quando perguntar que se atribui, a que é que atribuímos mais a invisibilidade dos DAE, nós atribuímos ao facto de não haver cidades exteriores, visíveis ao olho nu, os nossos filhos...
Peço desculpa, nós agora ouvimos mal e não conseguimos perceber. Atribui sobretudo ao facto de... Podia repetir.
Não haver sinais exteriores. Sim. Os nossos filhos são perfeitamente iguais aos outros, mas infelizmente, e para complementar um pouco o que disse a Cristina, o que nós também vemos é que muitas vezes os pais são aconselhados a esperar, porque o clique que a criança vire, não há cliques, as crianças não viram para lado nenhum. Quando têm uma dificuldade de aprendizagem específica, não vão clicar nem virar para lado nenhum. E também, por outro lado, a indefinição, mesmo dentro do próprio Decreto-Lei 3/2008, que nós saudamos e aplaudimos, a indefinição de não dizer explicitamente que as DAEs estão incluídas, leva a que algumas escolas aceitem diagnosticar os alunos com DAE, iniciem o processo de referenciação, e noutras escolas, apesar da insistência dos pais, é extremamente complicado. Os pais escrevem-nos de uma maneira avassaladora, a dizer, os professores dos meus filhos dizem para eu esperar, para eu dar mais um tempo. Quanto mais esperar, mais estamos a pôr em risco o sucesso da intervenção e menor será o sucesso da intervenção. E isto, eu vou já, antes de prosseguir por ordem, eu vou já dizer que a razão porque nós pedimos que seja dado um exemplo de dificuldade de aprendizagem específica nos projetos de lei de resolução, é porque é verdade que nós sabemos que ao dizer né, estão todos incluídos, mas depois os exemplos, eu sei que têm que ser latos, mas os exemplos são todos cegueira, paralisia cerebral, autismo, etc. Nós respeitamos e achamos que tem que se começar por aí, mas também tem que haver um exemplo. Eu vou-vos dizer que a APDAI foi contactada muito recentemente por um jovem que não consegue tirar a carta. Acabou o 12º ano e não consegue tirar a carta porque não consegue passar no exame do código, porque não lhe são dados 30 minutos adicionais para concluir, para fazer o exame do código. Este jovem está desesperado. Fez o 12º ano com sucesso e não consegue passar. Coisas simples como estas. E, portanto, sabemos que têm que ser lados. Mas também sabemos uma coisa, ao espírito da lei e à letra da lei. E as escolas, como querem, interpretam o espírito da lei de acordo com os poucos recursos humanos que têm para prestar intervenção. Nós não estamos a culpar as escolas, estamos voltados para as escolas e as escolas vêm ter connosco e nós ajudamos na medida que podemos. Mas, de facto, quando a lei não é clara, quando há indefinição, quando há poucos recursos, quando temos primeiro que chegar a outros que têm muito mais sinais exteriores de deficiência, então aí sim é normal que comecemos por esses. Os nossos nunca chegam para os nossos filhos. Quando chega, para muitos é tarde. Pronto, portanto, penso que respondemos também. Ah, mas eu queria pedir à Susana Mateus se pode fazer o favor de falar um bocadinho do processo de referenciação, que penso que foi a senhora deputada Diana Ferreira que nos fez uma pergunta sobre o processo de referenciação.
Então, doutora Susana Mateus, faça favor, mas muito brevemente.
Muito brevemente, porque vai ser extremamente difícil, porque quando eu começo a falar não me calo. Eu sou técnica de educação especial e reabilitação. Também tenho uma criança em casa com necessidade, com algumas dificuldades, mas aqui estou como técnica. Portanto, o processo de referenciação pode ser realmente realizado, como está no decreto de lei, por pais, professores ou qualquer pessoa que identifique que a criança está a ter dificuldades para que se inicie um processo de avaliação. Qual é que é a nossa realidade atualmente? Chegam-nos para ser avaliados muitas crianças que vão, sim, a uma consulta médica, porque os pais começam a perceber que têm dificuldades nas aprendizagens. Existem claramente professores que estão cada vez mais despertos para estas dificuldades, mas também existem muitos professores que pedem aos pais que vamos lá então, ainda estamos neste processo de aprendizagem da leitura e da escrita, vamos aguardar. E portanto, geralmente é feita este processo de referenciação quando vocês falam para a escola, é muitas vezes boicotado pela própria escola, que refere que quem tem que referenciar é o professor titular de turma. Depois temos muitas vezes um professor titular de turma que não pode referenciar porque não pode haver mais do que não sei quantas referenciações por departamento de educação especial ou por escola, peço desculpa. E portanto já assisti a pais a dizerem-me que não aceitam o papel de referenciação para dar início à avaliação pela escola e já assisti a professores a dizer não posso ainda referenciar, mas vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para ajudar esta criança. E portanto, realmente cada vez mais vamos sentindo que a escola vai boicotando esta recessão do papel de referenciação para a avaliação. Entrada à referenciação é exigida aos pais uma avaliação anexa. Avaliação esta que muitas vezes os pais têm que pagar, particularmente. E a verdade é que há muitos pais que não têm a capacidade de pagar o valor de uma avaliação cognitiva e psicopedagógica, porque para acedermos ou para verificarmos se realmente estamos perante uma dificuldade de aprendizagem específica, há vários critérios que temos que preencher e, portanto, a avaliação é composta por uma avaliação cognitiva, avaliação comportamental, avaliação emocional e uma avaliação psicopedagógica. Não é uma avaliação de 2 horas, é uma avaliação extensa, que implica que a criança falte, que o pai falte e um valor, de alguma forma, bastante superior, que há pais que dizem que não conseguem comportar. Muitas vezes, para dar início, então, à referenciação, é preciso esta avaliação, que é preciso que os centros estejam disponíveis para iniciar, é preciso contar com a agenda das técnicas para realizar, é preciso contar com a disponibilidade dos pais para virem receber, depois com a escola para o receber, com o Departamento de Educação Especial para analisar, e nisto tudo já estamos quase a meio final do ano de escolaridade. Isto acontece muitas vezes. Em relação à referenciação, parece-me que é mais ou menos, não sei se respondi, está a correr muito mal. Sim. Pronto. Sim. Posso responder mais algumas coisas, Eduarda?
Relativamente... Nós temos mesmo que determinar. Só mais dois minutinhos para encerrarem, portanto, selecionem rápido? Os temas, sim, mais sim. Rápido.
Relativamente a quando falava, creio que foi a senhora deputada, desculpe. Relativamente aos apoios, e me dizia que os professores de primeiro ciclo deviam ser aqueles que deveriam ser alvo de maior formação. Nós vemos que as dificuldades de aprendizagem específica começam cada vez mais cedo. A evidenciar sinais, porque são características muito particulares que iniciam ainda no pré-escolar. E quando os educadores começam logo a evidenciar, há aqui, e põem em prática e desenvolvem as competências que estão estipuladas no currículo pré-escolar, começamos a evidenciar aqui que há um grupo de crianças que começa a ter mais dificuldade. Portanto, obviamente que para além de ser necessária uma formação relativamente a sinais de alerta, que são importantes não só para as DEAs, mas para todas as necessidades educativas especiais, são também importantes, ou é também importante, uma formação de todos os professores, porque não é, como dizia, o professor que vai trabalhar a dificuldade de aprendizagem específica. Esta é uma competência que tem que ser trabalhada fora da sala de aula. Mas é de todo fundamental todas as estratégias que o professor possa pôr em prática no decorrer da sala da aula, para que a criança que tem dificuldades de aprendizagem específica ou outras perturbações de desenvolvimento ou outras necessidades educativas especiais consiga aprender com os seus colegas. Porque a investigação diz que as crianças com necessidades educativas especiais conseguem aprender com uma metodologia de trabalho diferente, mas toda a turma consegue aprender com esta metodologia de trabalho. Ela tem que ser posta em prática. E o que nós sentimos quando vamos às formações e damos aos professores estratégias que são eficazes para a promoção das competências, os professores muitas vezes não as conhecem e têm muita dificuldade em as colocar em prática. Portanto, muitas das recomendações que nós enviamos nos relatórios não são postas em prática, porque efetivamente é uma metodologia de trabalho que o professor não consegue colocar em sala de aula. Só fazendo aqui um parênteses relativamente a nenhum livro, nada que é posto em prática para as nossas crianças. É terrível ver crianças a tentar ler, tentar compreender, e não conseguem de todo aceder ao material que os colegas estão a aceder. Nota-se cada vez mais que estas nossas crianças estão limitadas no conhecimento que poderiam ter e desenvolver, porque não acedem aos conteúdos dos textos e que precisam que sejam pais, colegas, irmãos, a lerem para que eles consigam compreender o que lá está escrito. Peço desculpa.
Muito obrigada. Agradecemos o vosso contributo. Reparámos que efetivamente falam deste tema com muita convicção, com muita preocupação, e foi de facto para nós também muito importante conhecer um pouco mais deste universo, refletir convosco que trabalham esta questão e saudar muito calorosamente esse vosso esforço cívico, porque este voluntariado numa área destas é extremamente importante, é extremamente difícil, porque acumula com tudo o resto, com todas as outras tarefas que nós sabemos que tem, mas de facto creio que a sociedade tem também para convosco esta dívida de gratidão. Muito obrigada, bem-ajam, e estaremos sempre disponíveis para vos ouvir. Muito obrigada, boa tarde.
Obrigada. Obrigada.
Há colegas de lados que têm. Pode deixar. Sim.